I'm upset.
Oi, gente, meu nome é William. Começa agora mais um Pod Pop. Se minha voz estiver estranha, meu irmão me deu um soco na boca.
Ou porque ele tá gripado. Olá, gente, meu nome é Igor e o filme deveria ser Jurassic House, A Queda do Vidro. Se você não entender isso daí, quem assistiu entender isso daí. E hoje nós falamos sobre o quê, Glauber?
Foi patético. Hoje nós vamos falar sobre Jurassic World, O Reino Ameaçado. Ou se você é poliglota que nem a gente, Fallen Kingdom.
Exatamente, Jurassic World, continuação do primeiro Jurassic World, com o Chris Pratt, com o Bryce Dallas Howard, vamos falar tudo com spoilers e sem spoilers, né, pra você que não assistiu, pra você que assistiu, mas antes, como sempre, Glauber.
Mas antes, você que está nos ouvindo e quer nos ajudar, gente, corre lá pro YouTube, se inscreve, que a gente só falta, tipo, 24 pessoas pra gente poder criar um nome pro canal, entendeu? youtube.com.br/podpop. Por favor, a gente colabora lá, né?
Faz pouco tempo que a gente tem esse
canal.
Dá um
play!
Pra você que não conhece...
Assiste. Se inscreve.
Pra você que não conhece, entra lá no nosso site, tem um linkzinho, tá lá no do Pod Pop em vídeo. Tem os nossos vídeos, os vídeos do meu irmão são bem patéticos, mas os meus são bem legais, então assiste lá, gente.
Você é ridículo, eu te odeio.
Facebook, mano.
facebook.com/mundopodpop. Lembrando que o Facebook é um flop total, então a gente só publica lá quando a
mas
gente...
Tem 3 mil curtidas.
3 mil curtidas, a gente alcança 10 pessoas. A gente publica lá sempre, a gente publica lá sempre que o podcast sai. Então se você quiser saber, assim que podcast sair, vai lá e ativa as notificações do Facebook. Você recebe sempre as nossas novidades. Temos também um Instagram, que é muito mais legal, gente. Por quê? Porque no Instagram, a gente coloca trechos dos nossos podcasts. A gente coloca trechos dos nossos vídeos. Então você tem um gostinho do que está por vir no site. Instagram... Não tem Instagram, né? @podpop_. Lembrando, gente, que esse podpop do nosso podpop é um demudo, tá? Esse D é demudo.
Se a pessoa tá no site, ela sabe, né, animal? Você é idiota.
Podpop é @podpop_, então. Você que é Twitter, a gente tá no Twitter também. Você que gosta de uma coleção, de uma curadoria, de botar um pin, a gente tá no Pinterest também. Você quer Podpop, amor? A gente tá em tudo quanto é lugar. É só o Google. E temos nosso e-mail também, contato@podpop.com.br.
É isso aí, vamos lá.
Sinopse de Westworld, meu Deus.
Puta que me pariu, meu.
De Jurassic
World. Presta atenção no que você faz.
De Jurassic World.
Vai pegar um papel pra passar o nariz, esses catarros nojentos.
O reino ameaçado.
Engolindo um catarro. Jurassic World conta a história da Ilha Nublar, né? Ilha Nublar é a mesma ilha que apareceu no Jurassic Park. E se passa esse Jurassic World, o segundo, se passa 3 anos depois do primeiro Jurassic World. No final do primeiro Jurassic World, o parque chamado Jurassic World é destruído porque os bichos saem de controle. E nesse segundo se passou 3 anos depois e o pessoal tá tentando ir lá no parque pra roubar o DNA dos bichos.
Mais precisamente eles querem... Ah, não.
Não, spoiler. Claro que é spoiler.
Spoiler.
E eles estão tentando tirar algumas das pessoas que pensam bem dos dinossauros, querem salvar a espécie porque tem um vulcão lá que vai explodir. Vocês aí no trailer, o vulcão que vai explodir vai deixar toda a espécie em extinção. Só que a partir daí acontece várias coisas e descobre muitas magias e aí começa o filme.
É, resumindo a sinopse, o filme é tipo uma arca de Noé Jurássica.
Isso.
Vamos a algumas curiosidades, algumas coisas dos bastidores, Igor. Vamos lá. Gente, Westworld. Oh, meu Deus.
Caralho, mano. Puta que pariu. Você não sabe onde você tá, não? Que inferno, velho.
Jurassic World, O Reino Ameaçado, foi o filme que mais apareceu dinossauros de todos os filmes, de todas as franquias da magia do amor, tá? Eles usaram, ao contrário do primeiro...
Engole esse catarro direito.
Ao contrário do primeiro...
Jurassic World.
Jurassic
mano,
World.
Mano, onde você tá, velho? É uma puta que pariu.
Ao contrário do primeiro Jurassic World, lá eles tinham usado só um animatronic, né? Que é
um boneco eletrônico.
Animado, né? Que ele tá vivo ali e tal. Mas pra esse filme eles usaram 5, porque o diretor achou
nossa,
legal.
Tanto bicho.
5 é pra caramba.
Pra caralho, é?
porque o diretor achou legal. Ele queria muito que os atores interagissem, né, com os dinossauros e tal. E aí, os roteiristas, eles, como eles sabiam que o diretor queria usar mais os animatronics lá, né, ele até deu um jeito no roteiro. Por quê? Porque esses animatronics, eles não conseguem, tipo, ficar em movimento, né? Geralmente as cenas deles são paradas, eles têm que ficar paradinhos. Aí, os roteiristas, eles deixaram o roteiro de uma maneira que mostrasse mais dinossauros paradinhos, tá bom?
Eu não sabe, os animatronics dão mais realidade, né? Veracidade.
Com certeza.
Eles usaram também animatronics no Jurassic Park, no primeiro, tanto que tem uma cena lá que a menina coloca a mão no cocô e aparece o dinossauro doente, e é um animatronic e tal, dá mais veracidade.
Enfim, o diretor é o J.A. Bayona, tá? Ele nasceu em Barcelona, então ele é um espanhol. Ele foi quem dirigiu Impossível, aquele filme da Naomi Watts, que ela fica com a teta de fora e que tem um
tsunami.
Nossa, um tsunami.
É isso só, meu. O filme é maravilhoso.
Sei, maravilhoso. Que tem um tsunami. É um tsunami, gente?
É um tsunami.
Aí a família dela, né? A família fica tudo lá cagada e tal.
Tem ele o Ian McGregor, o Peter Tom Holland.
Ele também dirigiu dois episódios de Penny Dreadful, que é uma série maravilhosa.
É sério?
Uhum. E o primeiro filme dele foi The Orphanage, que foi o filme que ele foi pros holofotes mesmo, que é um filme de terror. E aí, quando o Frank Marshall, que é o grande produtor do filme, né? Pra você que quer saber quem é Frank Marshall, corre lá no nosso canal no YouTube, que o nosso programa dessa semana é especialmente sobre ele.
Nossa, muito empolgado pra ver esse programa.
É, o Frank Marshall, depois que ele ouviu a história do J.A. Bayona, né, que é o diretor, a ideia do J.A. Bayona pra um segundo filme desse orfanato aí, ele falou, nossa, esse cara realmente tem uma visão bacana, eu quero ele pra dirigir Jurassic World. E aí ele convidou o J.A. Bayona pra dirigir o primeiro Jurassic World, 2015. Só que o Bayona falou, não vou. Porque o Bayona tem um processo de trabalho que é longo, que ele precisa de um tempo pra maturar e tal, a maneira como ele vai dirigir. E aí ele meio que se sentiu obrigado a recusar essa proposta, né, em 2015. Mas aí, como o Frank Marshall realmente queria muito a visão do J.A., ele falou, não, beleza, ok, não precisa dirigir esse primeiro. Aí chamou pro segundo, como ele teve mais tempo, ele já sabia que possivelmente ele dirigiria o próximo. Ele se deu muito bem, não é mesmo? Life cannot be contained. Life breaks free, finds a way. Gente, por incrível que pareça, este filme gastou mais com marketing do que Vingadores Guerra Infinita. Acredite se quiser, hein? Foram 185 milhões para as campanhas promocionais globais, né? Do mundo todo. E isso
é global, né, galera?
Pode ser o Global America.
Tá.
E isso é o dobro do que eles gastaram com o primeiro Jurassic World 2015. Só para vocês terem uma ideia a nível de comparação, o Guerra Infinita usou um pouquinho mais de 150 milhões de dólares pras campanhas. O Spider-Man de volta ao lar, 140 milhões. E é isso, gente. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá.
Total IMDb, lendo na hora, nem precisou.
Cala a boca. Esse é o segundo filme mais longo da franquia Jurassic Park. Só perde pro Jurassic Park O Mundo Perdido, que tinha 129 minutos de duração. E este tem 128 minutos.
E O Mundo Perdido é qual da sequência? Sabe?
Eu sei que é de 97.
É, 97.
Qual que é O Mundo Perdido? É o segundo?
É o terceiro.
Nossa, eles estão tão velhos assim, gente.
Pra quem não sabe também, como o diretor queria fazer várias coisas práticas, eles construíram uma roller coaster, né?
Montanha-russa,
né, gatinho? Uma montanha-russa. pra cena que tem no trailer, quando os atores estão na bola lá giratória e caem na água. São os atores
que é
mesmo.
A girosfera.
Deixa eu terminar de falar. Obrigado.
Tô complementando.
Tá, mas depois você complementa, tá bom? Você fala, eu falo minhas coisas, depois você fala. Aí eles desconstruíram uma montanha-russa, né? E pra pegar a reação real dos atores, que ficou realmente maravilhoso no filme. Você fica realmente assustado pensando que os caras estão realmente caindo.
E eles é óbvio que quando você faz um filme, né, você tem que filmar a mesma cena várias vezes. E na quinta ou na sexta vez, a Bryce Dallas Howard, que é a ruiva, a protagonista, ela desmaiou de tanto medo, porque ela falou que ela morre de medo de, tipo, umas coisas que ela mais sem medo na vida é de montanha-russa.
Uhum.
E aí ela falou que, assim, à medida que você vai gravando mais, você vai ficando, tipo, ainda mais medo, né? Porque você sabe o que te espera. Aí diz que na quinta ou sexta vez, ela tava lá e tal, gritando, falando a fala dela, e diz que, tipo, de repente ela apagou. Ela desmaiou no meio da cena de tanto medo. Uma curiosidade legal é que essa cena da girosfera, ela foi gravada em dois lugares diferentes. A primeira parte dessa cena da girosfera foi gravada lá no Havaí, que é a parte que eles estão correndo lá no trailer, sabe? Estão correndo e tal, né? Foi gravada no Havaí. Aí aí a parte que a girosfera cai lá do penhasco e vai para a água foi gravada na Inglaterra, dentro do estúdio maravilhoso. Foi construído um aquário, tipo, uma espécie de aquário gigantesco lá no Pinewood Studios, no, na Inglaterra, para que eles pudessem gravar essa cena. E a Bryce Dallas Howard não sabia mergulhar. Ela teve que aprender. E ela teve que aprender a mergulhar para poder fazer essa cena. Gente, quando o Chris Pratt tava filmando, prestes a filmar...
Você sabe que esse podcast tem tempo, né? Você sabe
Sim,
disso, né?
Prestes a filmar...
Então tá.
O Jurassic World, ele também tava lá filmando Guerra Infinita, certo? Exatamente. Como o Tom Holland foi dirigido pelo J.A. Bayona, pelo Impossível, ele era super amigo do Bayona e tal, e aí ele soube do plot, de toda a sinopse do filme, tipo, do filme inteiro, antes do Chris Pratt. Enquanto eles estavam gravando lá em Guerra Infinita, ele contou todo o filme pro Chris Pratt, que ele não aguentou segurar. Quando o Chris Pratt falou assim, ah, mano, esse menino tá brincando, até parece que ele vai saber o filme inteiro. Quando o Chris Pratt foi ler o roteiro, ele já sabia do roteiro inteiro, porque o Tom Holland já tinha contado tudo pra ele.
Pra quem não sabe também, o Jurassic World já fez 700 milhões na bilheteria mundial, e provavelmente vai chegar em 1 bi. Pra quem não sabe também, o primeiro filme de Jurassic World é o quinto maior filme da história de bilheteria mundial, com 1 bi 600 e pouquinho.
E é provável que ele consiga atingir essa...
Não, eu acho que 1 bi 600 não, porque o filme não é tão bom quanto o primeiro. Porém, eu acho que vai chegar a 1 bi bem fácil. Life cannot be contained. Life breaks free.
Finds a way. A primeira parte do filme eles filmaram toda no Havaí, e a Bryce Dallas Howard falou que como os estúdios do lado do Havaí são bem precários, assim, porque eles não podem ter muita coisa por conta de ser protegido e tal, não tinha banheiro pra eles usarem no mês. Eles ficaram 1 mês filmando no Havaí, e aí eles tinham que fazer cocô e xixi no mato mesmo, né?
Mentira isso aí.
Juro.
Onde você tá vendo isso aí?
No IMDb, menino.
E você acredita tudo que o IMDb escreve?
Óbvio, aqui é checked information.
Tá bom.
Não tinha Mentira. Banheiro. A Bryce Dallas Howard falou isso numa entrevista, sabe?
Qual a entrevista de onde?
Não sei.
Pegando tudo e
falando. Confia em mim, gente. A MDB é super confiável.
Porque ela cagou no mato, cara.
Mano, fazer
eles
o quê?
São atrizes, eles ganham milhões, não vai ter um banheiro pra eles usarem. Me poupe, né, galera? Me poupe.
Não tinha banheiro.
Os caras gravaram o Jumanji inteiro, o Jumanji novo, no Havaí, e não tinha um banheiro pra eles usarem.
Na Igor, o Havaí é gigante. Na parte que ele estava, que é Hawaii Koala Ranch, não tinha toalete.
E eles cagaram no mato, sabe? Eles cagaram no mato. Vamos fingir, a gente vai fingir. Gente, você que tá ouvindo, vamos fingir que a gente acredita na informação global que eu vou te dar. Vamos só fingir.
A cena da girosfera.
Já tá bom, já. Vamos falar logo da porra do filme, meu.
A cena da girosfera gravada na água lá, com eles na água e tal, foram precisos.
Eles caem na água?
85.
Spoiler.
Ah, Igor, tá no trailer, para. Foram necessários ser 85 funcionários, né? 85 povo da produção lá. 85 povo é ótimo. Pra poder ajudar nessas filmagens. Parei, gente, desculpe.
Nossa, essa? Que informação mais merda, mano.
Mó interessante. 85 pessoas no meio da água, imagina.
Nossa,
que mágico.
Que zoado. Vamos pro bagulho agora direito. O filme, diferentemente do primeiro filme, ele é um pouco mais contido. Ele não é tão grandioso. Porque o primeiro filme lida com o parque em si, tá? Tem que mostrar o parque, então mostra como o parque funciona, os caras na quatro. Esse daqui é um pouco mais fechado. Ele é grandioso no começo, o primeiro arco do filme, é bem grandioso e tal, taranã. Só que depois ele fica bem contidinho, acontecendo coisas bem, bem fechadinhas assim. E eles jogam mais a grandiosidade, voltam à grandiosidade, estão jogando a grandiosidade maior para o terceiro filme, que aí sim vai ser a porra toda e o caralho tudo. Esse filme é bem contido, mas não é ruim. É melhor que o primeiro? Não sei, tenho minhas dúvidas, eu acho que não. Mas... é bacana, é bem legal o filme. Tem os elementos de suspense que já são clássicos de Jurassic World. É você com medo do bicho, o bicho atrai a pessoa. Você, meu Deus do céu, o bicho vai pegar a pessoa, vai pegar a pessoa. E é claro, você senta e assiste o filme. Sai do filme, não lembra o nome de ninguém. Não lembra o que aconteceu. Acaba na hora, some da sua mente o filme. Mas é uma experiência muito bacana de assistir.
E é bem legal porque o roteiro do segundo filme foi baseado numa fala do Dr. Alan Grant, que é o velhinho lá de óculos, bonitinho, fofinho. Foi baseado numa fala dele, que ele falava o seguinte: os dinossauros e os homens, duas espécies separadas por 65 milhões de anos de evolução, de repente foram misturados, né? Foram colocados no mesmo lugar. Agora, como que a gente vai... tipo, como que a gente tem ideia do que pode acontecer, né? Quando esses dois, quando essas duas espécimes ficam juntas. E aí, daí que eles tiraram a sacada pra fazer o segundo filme.
E aí, você que é inteligente, você pega as coisas aí, né?
Ah, eu acho que a direção do J.A. Boyana.
Bayona, caralho.
Bayona, isso mesmo que eu quis dizer. Ele foi chamado pra isso aí, porque ele tinha tipo um propósito,
Pensa, você sabe que a gente tá no podcast, eu posso cortar até
porque
tempo,
o filme
pensa.
Realmente ele tem um nuance diferente do primeiro, que ele é muito, muito mais dark, né? Ele te deixa num outro tipo de tensão, porque o primeiro era uma tensão mais, ai meu Deus, estamos todos correndo, vamos morrer, ai o parque tá morrendo e tal. Mas a tensão do segundo filme é uma tensão diferente, não é mesmo, Igor?
O próprio diretor falou que o primeiro arco ele queria fazer um filme mais parecido com os outros. E no final, no terceiro, segundo ato, ele queria fazer um filme um pouquinho mais dark, um pouquinho mais, como ele mesmo falou, um pouquinho mais gótico, né? Seria mais com chuva, um negócio mais dark, mais escuro, com um suspense mais pesado. E realmente é assim o filme, né? O primeiro arco é bem parecido com os outros Jurassic Park. O segundo é outro filme totalmente diferente, com os bichão lá no... Não posso dar spoiler. Mas é bem bacana o filme. É bem suspense mesmo. Tem bastante suspense e dá bastante medo, sim.
É, aquele filme mesmo pra você se divertir na sala de cinema. A gente tem alguns personagens novos, não é mesmo, Igor?
Verdade, tem. Tem o neguinho do Get Down, da série Netflix. Ele aparece. Ele é bem bacana, bem engraçado.
Ele faz o Get Down.
Faz. Mas como sempre, assim como o primeiro filme, os personagens não são muito bem elaborados, não são muito bem aprofundados, né? Eles são bem em passant. Só uma menininha na parece que é um pouquinho mais elaborado. Sim. E tal, eles
colocam... tem um contexto, mas eles se preocupam mais, né?
Eles se aprofundam mais com ela, mas assim a relação com ela e os personagens principais ainda fica meio fraca e tal, mas você meio que caga pra isso porque você quer ver os dinossauros se batendo e você quer ficar sofrendo junto com as pessoas depois que os dinossauros começam a ir atrás deles.
E quando anunciaram que iam rebotar, né, o Jurassic World, o pessoal falou assim, ah, meu, de novo, dinossauros, e aí perguntaram isso pro diretor, né? Tipo, nossa, mas você realmente acha que, tipo, tem fôlego, né? Tipo, ele falou, meu, dinossauros é a única coisa que tá no imaginário do ser humano, que, tipo, a gente nunca teve contato nenhum com isso. Todo mundo, tipo, já ouviu falar de dinossauro, já viu algum boneco, né, e tal. Isso tá no imaginário das pessoas por ser uma coisa muito distante da gente. Então, sempre que tiver, as pessoas vão querer ver, sim, porque tá no imaginário delas desde a infância.
Mas se não tivesse fôlego, não teria feito tanto dinheiro.
Mais de um bilhão. Exatamente.
O primeiro filme, né? O primeiro filme fez 1 bilhão e pouco. Então, se não tivesse falado, não teria feito esse dinheiro. Todo mundo tava com falta, sentindo falta de dinossauros.
Uhum.
Eles voltaram com tudo. Life cannot be contained. Life breaks free. Finds a way. Bem, agora já foi a parte de spoilers, que o Glauber falou muita informação bem roubada da MDB, né, Glauber? Agora vamos falar tudo com spoilers pra você que assistiu, pra você que não assistiu e não liga pro spoilers, não quer mais assistir mesmo, ouve aqui e veja a nossa crítica. Crítica de Willis Glauber, Igor, sério? Começar falando das partes que você gostou, que eu acho que você também gostou, eu também gostei. O primeiro arco do filme, né, aquele bagulho da Isla Nublar.
Impeccable.
Muito bacana, do jeito que eles colocaram. Deram uma motivação pros caras voltarem pra ilha. Muito legal. É claro que um bagulho que eu não gostei, igual eu tava falando, os personagens novos que entram são bem en passant.
Então ali só pra você dar risada mesmo.
Eu não sei. No começo, quando apareceu a japonesa, eu pensei que ela era irmã do moreninho.
E, tipo, né, porque ela é uma japa meio hispânica, né? Meio
porque
estranho.
Os dois têm dente separada. Eu falei, gente, ou eles são irmãos, ou eles fizeram só cast com gente separada, dente separada. Que os dois têm dente da frente separada. Chega assim e fala, nossa, mano, os dois são a mesma pessoa. É muito parecido, parece irmãos. Mas os personagens são bem en passant, só que a parte inteira, até a parte que a ilha destruída, é bem legal, é bem da hora. É claro, o plot é um pouquinho roubado de Tarzan, me lembrou muito Tarzan, lembro do Clayton, entrando na floresta pra roubar os animais, ele pensando que é gente boa, só que depois você descobre que ele tá querendo roubar os animais, tranana. Muito parecido com o Tarzan, só que funcionou bastante, e eu só achei que tinha muito branco no elenco no começo também. Só tem
mas
branco.
Tinha um neguinho lá, gente.
Mas ele nem negro ele era.
Ele é um negro.
Tinha um cabelo duro, só que ele é branco.
Ele não é branco, ele é negro.
Ele é negro, mas ele não é tão um negro.
Igor, você quer um tigre.
Eu queria
mas
um
Igor...
desenho ótimo, poderia ser o soldado
negro. Tem um soldado... negro mais café com leite, um negro mais café preto, um negro mais petróleo. É
mas,
assim.
Mano, no bagulho do ciclo não tinha um negro também, mano? Quando o dinossauro começa a cabecear todo mundo lá na grade, não tem um negro também. Poderia ser, sei lá, o Denzel Washington fazer aquele soldado lá, o filho da puta. Puta, esse é o Denzel.
O que eu mais gostei do primeiro ato, da primeira parte, foi que eles humanizaram ainda mais os dinossauros. Eles já tinham começado a fazer isso com a Blue lá no primeiro filme, né? Quando o personagem do Chris Pratt, o Owen, ele treina
mas
e tal, dá
filme,
uma humanizada.
No primeiro filme também é bem por cima, assim, nesse eles só...
Então, e
mais.
Aí eles jogaram ali, ó, olha só, gente, eles são seres pensantes e tal, não é só uns bichos que a gente criou e tal. E aí, nesse segundo, eles dão uma humanizada que aquela cena que eles estão, o barco tá indo embora e aquele herbívoro, né, tá com cabeçona lá, gente, que dó,
muito
bonitinho. E eu gostei muito disso porque foi um primeiro ato que foi muito útil pra história, assim, não foi só tipo, ah, a gente quer, porque o diretor fala, né, que ele queria ter aquela atmosfera Jurassic World, né, que tivesse verde, que tivesse os dinossauros lá no habitat dele e tal. Não foi tipo uma coisa, ah não, a gente quer mostrar só explosão, um pouco correndo, passa uma super cena e tal. Foi uma puta abertura do filme, tipo, o primeiro a cena de abertura, achei aquela cena de abertura foda, o filme já começou numa dinâmica, né, que você já fica tenso já, que é aquela chuva, aquela escuridão e aquele barulho e
puta,
tal.
Aquela cena muito perfeita.
Nossa,
um bagulho que o diretor tem muito bem é na hora de criar o suspense, tem aquela cena que ele sempre brinca bastante com os flashes, com a luz e...
Luz e sombra, né?
Aí dá uma... Pisca a luz, aparece a cabeça do bicho lá em cima, depois pisca de novo, o bicho já tá atrás, fala, caralho! Aí pisca de novo a luz e tá a T-Rex lá atrás do moleque. Então, tipo, esse bagulho de luz, ele brinca bastante, até na
parte que eles estão... Ao longo do filme também, né?
É, que eles estão mexendo no computador, lá tá a parte da La Salle, o filme é tão bom, o personagem é tão bom que você não lembra nem o nome desse personagem. E começa a vir o bicho no meio da lava, e começa a lava a pingar, e cada pingada aparece a silhueta do bicho. É muito bacana.
Para que eles estão na casa do velho também, que o Chris Pratt apaga todas as luzes pra
eles poderem... Isso, ele faz isso bem, muito bem feitamente. Ele trabalha muito bem com isso de luz e sombra.
Luz e sombra, sim.
E funciona bastante porque dá um tchan mais.
Uhum.
E no começo eu achei legal, mas eles deixaram meio aberto, né? Porque no começo trava o portão.
O portão e aquele bichão
vai
embora.
Só que ele é o único bicho que vai embora, meu.
Porque só tinha ele de água, né? De bicho aquático. Não tinha muitos dicionários, é ótimo. Dinossauros aquáticos.
Mas o portão tá fechado, beleza. É um portão, só que é debaixo d'água. E os bichos que voam, por que eles não saíram de lá?
Da ilha?
É. Porque aí depois, quando eles vão pra terra, pro planeta em si, eles saem e vão voando de boa. Por que eles não saíram quando... Porque não tem um portão na parte de cima, não tem uma proteção.
Não, sim, mas é lá, ali é o habitat deles, eles ficam por ali, estão acostumados.
Sei. Porque uma hora a comida ia acabar, pô. E porque eles sentiam que tava explodindo o bagulho, porque eles não voaram pra fora.
É, eles podiam ser os primeiros a se salvar.
Tanto que eles começam a voar só quando começa a explodir tudo, aí eles saem correndo. Outra coisa, falando já desse
não, vamos falar de coisas boas.
Mas deixa eu falar um erro só. Um bagulho que eu não curti. O cara atira no Chris Pratt e deixa o Chris Pratt lá no meio da terra, meu. Só pra ter que... A cena é foda dele assim, ir puxando, dar uma aflição pra lava chegando.
Mas ele ia levar o Chris Pratt pra quê?
Porra,
ele queria mais que o Chris Pratt morresse mesmo.
Ele queria que o Chris Pratt morresse?
Óbvio, pra não ter testemunha, né, Igor?
E a mina?
Por isso que ele fechou o neguinho e a Bryce tava só lá dentro.
Lembra
que ele falou assim... Ele fala assim, eles estão querendo proteger a gente. Ela falou assim, não, eu acho que não.
Ah, os soldados fecham.
É, os soldados fecham e...
Verdade.
Aí é um pouquinho de inteligência, né? Um pouquinho de inteligência.
Mas é porque na hora... É verdade. Porque na hora eu pensava que o cara que era o chefe deles era bonzinho ainda. Só que depois você descobre que ele é um filho da puta. Mas uma coisa que eu não achei legal do filme, tipo, funciona e tal, dá um medo. Só que eu não achei legal eles focarem tudo numa casa. Porque a casa parecia que era gigantesca, meu. Chega uma hora que fica até meio falso. Aí a casa tem... Eles chegam lá com...
Ah, mas essas mansões são enormes.
Eles chegam com os bichos e colocam os bichos nas grades. Eles trouxeram nove espécies.
Eu não sei onde eles enfiaram o Rex.
Então.
Porque...
Não, ele fica lá presinho lá embaixo, né? Ele mostra ele entrando. Ele é o único que mostra ele entrando. Ele do nada é uma casona, beleza, uma casa grande. De repente tem um bagulho subterrâneo. Aí no bagulho subterrâneo é tão grande que cabe nove espécies de dinossauro diferentes. Até o 11. Até o bichão que... O herbívoro que tem a cabeça gigantesca. Até ele tava lá embaixo. De tão grande que é o bagulho. Beleza, tudo bem, vai. Tem um bagulho lá embaixo. Aí depois, aí assim que eles entram, de repente ele cria um lugar lá no meio da mansão que é uma passarela pros bichos passar. Como que eles criaram os bagulhos tão rápido assim, meu? Parecia que a mansão era uma cidade, mano. Isso eu não gostei.
Mas o diretor falou que ele queria que ficasse um lugar confinado mesmo, que parte do filme passasse por ali.
Só que é confinado, só que é gigante, meu.
Claustrofobia, né?
É confinado, mas é gigante.
Mas se a gente compara a ilha lá de Blancor?
Nublar.
Nublar? A ilha de Nublar, Igor, é um cubículo aquela mansão.
Tá, mas, porra, uma ilha, caralho, não é uma mansão, uma casa, é uma ilha.
Então, se a gente comparar, a casa é bem pequena, por mais que ela seja gigantesca.
É, foi pequeno e tal, deu pra agrofobia, deu pra caralho, você fica com medo, o bichão fica tenebroso e tal, e você entende até porque que o bicho, que eles não, eles soltam o bicho mesmo, porque o cara é ganancioso e queria dinheiro, e o pessoal começou a dar dinheiro, e eles compram o bagulho. Então, isso daí foi bem legal, isso daí funcionou. Mas eu achei muito fechado pra ser um filme chamado Jurassic World e fechar numa casinha o terceiro ato e o segundo ato inteiro.
É, mas se eles mantiveram, porque assim, tipo, uma das coisas que o pessoal reclamava dos primeiros era que toda vez, aí, vai pra ilha. Agora eles deram, eu acho que é o World justamente por isso, né? Porque agora eles abrangeram e tá no mundo inteiro, estão espalhados. Porque o pessoal que comprou os dinossauros, um foi pra Rússia, outro foi pra outro país, então os dinossauros realmente estão ao redor do mundo agora.
Quer dizer, só que, não, no final eles estão soltos, né? Eles se soltaram e já era.
Então, mas alguns foram levados.
É verdade.
Porque o pessoal comprou.
É verdade.
Deu tempo do pessoal comprar e levar. Porque, lembra, tipo, quando tava acontecendo o leilão, os caminhões já estavam indo embora, já. É. Ah, tipo, esse tá liberado, pode ir, não sei o quê. E até tem umas cenas do pessoal, tipo, já meio que transportando, né?
É.
Então,
se não me engano, alguns são todos vendidos, né? Alguns só.
Não, só alguns. Porque não dá tempo, né?
Mas na verdade foram bastante, né? Porque no último bicho lá, o que é vendido lá pelo... O que segue a mira laser, ele é um dos últimos a ser vendido. Acho que ele fala, agora chegamos no meio da nossa noite.
É, no meio da nossa noite,
né? Eles estão quase fechando, Life cannot be contained. Life breaks free. Finds a way. Outra coisa que eu achei legal também do roteiro, que eu achei legal, que eles jogaram... Que você não entende muito porque que a Bryce Dallas Howard está ajudando muito os dinossauros, porque no primeiro ela era uma filha da puta, ela criou o dinossauro só pra ganhar dinheiro.
É, ela tava com a cabeça corporativa, né?
E eles jogam isso na cara dela nesse filme e jogam isso na cara do Chris Pratt também.
A culpa é sua também, se eles estão aqui, a culpa é mais sua do que minha, que tô querendo...
É.
Que tô, tipo, sincero e falo, eu quero ganhar dinheiro mesmo.
Exatamente, quem começou tudo isso foram eles, né? Se eles não tivessem mexido e trazido os dinossauros de volta, nada disso teria acontecido. Se ela não tivesse criado um dinossauro do zero, o pessoal não teria dado ideia de ter criado um dinossauro de zero. Sim. Se o cara não teria arrumado um jeito de adestrar os bichos, eles não teriam criado um bicho
que eles poderiam adestrar, ser inteligente.
Exatamente, né? Exatamente. Isso foi bacana, isso daí do roteiro foi bem legal. É, só que o que eu achei totalmente desnecessário foi aparecer a filha do velho, né? Puta que me pariu, o personagem, a menininha.
É, eu achei aquela coisa do clone muito jogada,
isso.
Tipo, eu sou um clone, bacana, mas gente, ó, tem um dinossauro correndo ali, vamos atrás, hein?
É, e se fosse uma personagem ali do Jurassic Park, do primeiro,
que a gente até suspeitou que ela fosse, né?
É, a gente pensou que ela era filha da menininha que foi no primeiro Jurassic Park. Só que ela não é filha, era uma personagem X.
Porque aquele velho é o sócio do outro velho.
É, exatamente. É, nunca foi citado, né, mas também. Ou foi, não sei, não lembro. É, mas eu acho que se ele tivesse ligado mais com o Jurassic Park, daria uma ênfase melhor, maior.
Mais redondinho a história, né?
Não seria uma personagem X criada do nada que no final não adiantou porra nenhuma só pra criar uma família bonita. Não curti. Todos os personagens novos eu não curti. Poderia ficar só na base da Last Howard e no Chris Pratt já tava ótimo já, mano. Não precisava ter mostrado o velho. Só...
Aquele menininho do computador, ele foi totalmente desnecessário. Ele foi realmente só nível como.
Ele foi só nível como. Poderia deixar ele só por causa do grito, porque o grito dele é muito maravilhoso. Mas tipo a japonesinha também. Mano, tira todo mundo, meu. Todo mundo sem sentido. Os personagens... É que nem o primeiro filme lá. Por que tem aquelas duas crianças? Por que os pais dela
Por
que os pais estão divorciando? No final, você tá cagando pra aquela porra.
É porque, assim, quando a gente lida com esses filmes comerciais, eles são obrigados a fazer um elenco pra que todo mundo se veja representado. Como a criançada gosta de bicho e tal, e querendo ou não, se você tem uma família, em vez de você pagar um ingresso, você vai pagar quatro. Então você acaba tendo que colocar esses artifícios aí pra criançada também se ver. Porque é isso, tipo, as crianças vão num filme de dinossauros. Só tem adulto. Ela não se vê ali, é meio que, tipo, é meio que aquela fórmula hollywoodiana. Eles são obrigados a colocar uma criança, aí tem que enfiar ela ali no meio do roteiro e tal, pra poder, pra que a criança também assistir, e aí dá nisso.
E agora outra denúncia. Poderia ser negra criança? Poderia.
Gente, a gente é muito ruim da diversidade.
Mano, é muito
poderia
branco,
ser neguitinha? Poderia ser neguitinha.
Nossa, meu, tem muito branco lá, velho.
Whitewash.
Nossa,
só botaram um menino de óculos negro pra dar uma...
Ele nem é negro negro, ele é mais ou menos, mano. Puta, bem muito branco, muito branco, meu. Puta,
nossa,
que
mas pai. Você vê, não tem nenhum outro negro.
Chegou uma hora que eu falei, nossa, meu, pelo amor de Deus, meu. Mano, tá muito branco nessa porra. Tá que pariu. Dá vontade de gente. Eu saí de lá, coloquei Luke Cage pra assistir, pra dar uma aliviada.
Ai,
porque, nossa, mano, muito branco na série. Outro, falando dessa criancinha aí, a criancinha tem uma ideia maravilhosa, que é, bicho tá atrás de mim, subo na cama, coloco o cobertor, porque todo mundo sabe que...
Lençol é o melhor escudo contra dinossauro.
Exatamente, a cama é a melhor proteção, você tá com medo de bicho papão, você sobe, coloca a cabeça dentro do edredom, você se protege. E é isso mesmo que ela mostrou pra gente isso daí, porque assim que ela colocou a cabeça do bagulho, apareceu quem? Chris Pratt metralhando o bicho, e aí você percebe que o bicho é, como sempre, o bicho é foda pra caralho, leva tiro e não morre, né? Mas esse plano foi bem cagado, foi bem merda também, né? Bem bosta.
Ah, era uma criança, né, tadinha. Mostrou o nível da inocência dela, né? De achar que, tipo, a cama dela vai protegê-la.
Nossa, que idiota, meu. Porra, mano, o bicho vai... Tá...
A menina me faz parkour pela casa inteira, escala as paredes tudo, e aí vai me enfiar debaixo do lençol.
O bicho já quase matou a versão da Lassau de uma cena antes, ela corre e vai pra cama.
Por que ela não me entra no guarda-roupa?
Não,
a coisa mais óbvia de todo o filme, gente.
Debaixo da cama.
Entra no guarda-roupa, fecha a porta, fica olhando assim na frente.
Só teve a cena da cama pra ter aquela cena da mão do bicho passando por ela e tal, que dava medo do caralho, mas só por causa disso. Mas de resto, né, totalmente sem sentido aquela cena. Life cannot be contained. Life breaks free. Finds a way. Ah, o final foi bacana, porque no final eles ficam, vamos matar ou não vamos matar, quando os bichos começam a ficar intoxicados. Naquela hora é uma dúvida que você também fica, fala, mano, os bichos são seres vivos, beleza. Só que, mano, sai um ali...
Você vai, tipo, já destruiu o mundo.
Exatamente, tá bom, é como se tivesse só leão e, sei lá, leão, guepardo e rinoceronte. Você solta uns bichos no meio de todo mundo... Mano, vai matar todo mundo rapidão, tá ligado? Principalmente quando eles ficarem com fome. E é isso, fica a dúvida. Durante o filme, você fica assim também.
Você fica se questionando, né? Salva mesmo, não salva?
É, porque algumas pessoas querem salvar, outras não. O governo quer salvar e fala, meu, é Deus que tá escolhendo isso daí, então vamos deixar os caras morrer. Porque também, no primeiro filme, teve uma destruição do caralho em Jurassic World, morreu um monte de nego. E você fica mesmo com essa dúvida, mano, mas salva mesmo, o bicho não salva. Eu salvaria só os herbívoros, mato o resto. E o T-Rex, porque o T-Rex sempre aparece pra matar os bichos que você tem medo. Deixa só T-Rex e os herbívoros, porque o resto mata todo mundo, mano. Os bichos lá são matador.
O foda é que é meio que a gente já supõe como vai ser o plot do terceiro filme, porque eles citaram aquela ilha existe, ela foi comprada pra isso. Então provavelmente o plot do terceiro vai ser, tipo, vamos pegar, juntar, reunir todos eles, tentar capturá-los de novo e jogar nessa ilha pra... A gente não mata, mas também não deixa
de soltar. Só que aí ninguém sabe se aquela ilha é de verdade, mano. Se não mostrou a ilha, só mostrou uma maquete da ilha.
Mas foi
só
o velho
ele não sabia nem que o cara tava pegando os bichos e vendendo.
Aquela ilha não existe.
A ilha não existe. O velho pode ter achado que ele pegou todo esse dinheiro pra colocar na ilha, mas na verdade ele pegou o dinheiro pra pegar o soldado, pra pegar os dinossauros.
Uma coisa bem...
Tanto que o velho falou assim, meu, você pegou minha grana pra isso, você guardou toda minha grana, você falou assim, meu, você me deu o seu dinheiro pra fazer pra eu tomar da melhor maneira. Eu tô tomando, e essa é a melhor maneira.
É, uma coisa inteligente do roteiro foi que essa soltura dos dinossauros, eles não deixaram na mão da pessoa da Marcela Howard e do Chris Pratt, né? Porque ela, a princípio, ela ia mesmo, ela ia soltar, mas ele falou, meu, tenho certeza, olha só o que você tá fazendo.
Eles estavam pensando sensatamente, né? De maneira sensata, porque, meu, você solta aqueles bichos lá, eles iam matar todo mundo.
E aí eles tiram a culpa da costa dos dois, que ele já tem a parcela de culpa deles, né? E aí bota na menina que é a inocência, ela não quer que os animais...
E ela até fala, eles são clones que nem eu. E eles precisam ter liberdade.
Talvez a questão do clone tenha funcionado, justamente justamente pra ela poder ter essa motivação.
É, mas...
isso pode ser justificável.
Mas se fosse outra pessoa, se fosse, sei lá, a japonesinha... ou...
porque ela é uma veterinária isso, e tal, né, também. Isso. É.
Foda-se, entendeu?
Talvez eles explorem essa questão da clonagem também no próximo filme.
Mas o próximo filme parece que vai ser bem bacana, porque mostrou umas cenas bem legais. O T-Rex indo no zoológico com o leão. Foi bem da hora aquela cena.
A Blue, né, no deserto lá, andando, isso, correndo.
Como se fosse uma raposa, né? Uma raposa, não é raposa? Uma raposa, né?
Um coiote, né?
Um coiote, exatamente. A Blue lá, que é a última da espécie dela, que provavelmente não sei como ela vai reproduzir. É, porque você falou, no primeiro filme fala que eles são... eles se produzem...
hermafroditas, só... mas a Blue é a única, não tem mais o Velociraptor. Só tem ela. E aí a gente tem os pterodáctilos lá em Las Vegas, na cena pós-crédito.
Las Vegas, o bichão no meio da praia também.
Sim.
Vai ser bem legal, porque é automático, é meio que normal, né, meu? Se você cria uma espécie, tem uma espécie lá vivendo, você vai ter que aprender a conviver com ela, né? A gente tem as espécies lá, o leão, entendeu? A gente aprende a conviver com os bichos. Eles estão ao lado deles, mas a gente tem que aprender a conviver com eles.
E eu acho que o terceiro filme vai ser a grande chance da Universal de tornar essa franquia realmente global. Porque como várias partes do mundo adquiriram esses bichos, eles vão ter que pelo menos citar outras partes do mundo, né? A Rússia, os outros países e tal. Então é uma boa maneira de tornar essa franquia ainda mais global. Porque talvez ir para outros países. Sim,
porque vai dar muita merda daí, com certeza. Só das cenas que apareceu, pô, o T-Rex entrou no meio do zoológico pra comer o bicho. O bichão no meio da água lá, quase comendo os surfistas. Vai dar muita merda e vai ter bastante coisa pra acontecer.
É, provavelmente o 3 vai envolver uma coisa mais política, né? De tipo, ONU, dos órgãos meio que se intrometendo ali, que agora não é mais uma questão só dos Estados Unidos, né? Uma questão do mundo e tal. Talvez vai ser bem legal. Isso pro filme pode ser muito rico, porque o filme ganha uma camada a mais, né? Então você tem mais assuntos ali pra discutir e tal, ainda mais nesse momento tenso que a gente tá aí, que provavelmente vai durar bastante nesse momento político aí. Então nos próximos anos também o negócio vai ser bem tenso, então vai ser um filme bem pertinente quando estrear. Life cannot be contained. Life breaks free, finds a way. E com muitas bufas do Igor, a gente encerra esse podcast dessa semana, que foi sobre Jurassic World.
Eu não vou falar nada porque tantos peidos. Tantos peidos que eu já cortei do meu irmão no meio do programa e deixei como se ele não tivesse acontecido nada. Só falo isso, na próxima agora, você se prepare. Que na próxima eu vou deixar todos os seus peidos, tá?
Gente, só reforçando, agora toda semana a gente também tem vídeo novo. Antes era quinzenalmente, agora toda semana a gente vai ter um vídeo novo no canal. Então você que ainda não viu, corre lá, faz uma maratona dos nossos vídeos, vai ser bem legal. E o vídeo
da semana... ainda melhor de todos, com certeza.
E o vídeo da semana vai ser, claro, sobre os incríveis que estreia, né?
Dia 28. Exatamente. E tem também o meu vídeo, que é sobre Humble, o clipe Humble, e eu vou lançar um outro provavelmente semana que vem, ninguém sabe. Mas
sobre o clipe, também outro clipe.
Não, vai ser sobre filme mesmo.
É isso, gente. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela paciência. Ouça a gente, assista a gente, nos ajude. Um beijo.
Você é o seu tchau, menino, menino, já era.
Tchau, obrigado por ser menino, obrigado por ser menino, e até a próxima.
Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.